Ciência.
Neide Ribeiro.
A Organização Mundial de Saúde reúne-se amanhã para avaliar a evolução da epidemia do vírus ébola na República Democrática do Congo e da necessidade de se declarar estado de emergência internacional. O encontro acontece numa altura em que foi registado o primeiro caso de ébola na cidade de Goma, a 350 quilómetros da zona onde até agora se tinha considerado confinada a epidemia. Há mais de um ano que a RDC vive abraços com o ressurgimento do vírus ébola, epidemia que já provocou a morte a mais de 1.600 pessoas. Eduardo Samogudo, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde em Moçambique, afirma que este é já o maior surto em termos de duração e aponta ao dedo à instabilidade que se vive na região.
A cada cerca de 3 anos, mais ou menos, há um surto de ébola que é identificado na República Democrática do Congo. Agora, este já vai mais de um ano, desde a primeira vez que foi identificado e confirmado laboratorialmente, com mais de 1.600 mortes. Então, esse hoje é um dos maiores surtos, não em termos de número de pessoas, mas em termos de duração do surto, sem que se consiga controlar.
Como é que ainda não se conseguiu controlar este surto?
São várias as razões. Esta é uma área de instabilidade militar, é uma área de conflitos. Então, as intervenções para mobilizar as comunidades, para que as equipes de saúde possam fazer o seu trabalho, elas estão a ser muito dificultadas. E há muita mobilidade das pessoas. Por causa dessa instabilidade também, já houve situações de centros de tratamento de ébola que foram atacados, na verdade. Então, o maior desafio hoje, sabe-se que é a instabilidade que dificulta o controle.
Os rituais fúnebres também representam um perigo para a contaminação do ébola.
Sim, é por isso que quando se declara surto ou epidemia de ébola num país ou numa região, há uma restrição de alguns procedimentos que em condições normais nós fazemos, como um funeral. Então, os indivíduos que vão ao óbito suspeito ou confirmado de ébola, não se pode fazer um funeral normal. Então, não se faz uma cerimônia fúnebre. O indivíduo é enterrado sem que se faça aquele enterro com uma cerimônia, com muita gente. Então, é um enterro simples. Então, isso é verdade. As cerimônias fúnebres são um grande risco. O surto estava confinado a áreas rurais. E é por isso que na última reunião, que houve há cerca de um mês, a OMS não havia ainda matéria, segundo eles, para que fosse declarado uma emergência de saúde de interesse global. Porque quando isso acontece no âmbito do Regulamento Sanitário Internacional, obrigatoriamente há medidas que têm que ser implementadas, entre as quais é a restrição da mobilidade, entre outras. Então, só quando há evidências que há um risco de disseminação para outros países é que este alerta é levantado.
Esta mobilidade representa também um risco para os países vizinhos.
Esse é o maior problema. Uma coisa é mobilidade em condições de controle normal, a outra coisa é mobilidade nessa questão de conflito. Então, com o aparecimento do caso há dias, confirmado em Goma, que é uma cidade urbana grande, mudou o contexto global. Então, todo mundo agora o alarme rapidamente mudou. É mais fácil controlar um surto rural do que um surto urbano, por causa da concentração de pessoas. Então, é por isso que a OMS vai se reunir, por causa do aparecimento desse caso em Goma.
Quais serão as conclusões da reunião da OMS amanhã?
Epidemia, ao nível de um país, tem um significado. Não implica a ativar várias medidas de controle sanitário internacional, mas quando se ativa essa categoria de emergência de saúde pública de interesse global, aí é uma série de ações que entram em jogo, que afetam a vida dos países, na verdade. Então, isso só se pela rigidez que se cria após essa declaração, é preciso ter cautela, é preciso ter a certeza que está a declarar no momento certo, para não colocar imposições ou restrições sem que haja matéria suficiente. A OMS foi muito criticada em relação a esse aspecto. Então, como mudou por causa do aparecimento do caso em Goma, vai ser feita essa reunião que é bem possível, talvez se declare desta vez, mas temos que esperar. o que é que vai ser deliberado nessa reunião.
Depois do ressurgimento do vírus Ébola na República Democrática do Congo, foi testada pela primeira vez uma vacina, a V920, cuja eficácia foi provada na estirpe Zaire. Em 2018 foram vacinadas 8.700 pessoas. Qual é que é a fiabilidade desta vacina?
Mostrou uma eficácia boa.
O diretor da OMS para as reações de emergência, Peter Salema, declarou à imprensa que a eficácia desta vacina é muito elevada, acima dos 90%. Quando há uma vacina cuja eficácia é aprovada em 90%, porquê é que não se desenvolve? Porquê é que não se vacinam as pessoas?
Boa pergunta. A produção de vacinas segue várias normas comerciais e normas internacionais. É preciso criar plataformas para a produção da vacina em larga escala. Isso tudo são aspectos que limitam e levam o seu tempo. O risco disso tornar-se um problema de saúde pública de interesse global claramente vai quebrar essas barreiras, tanto barreiras comerciais como as barreiras estruturantes relacionadas com plataformas de produção, há licenciamento, etc.
Então, mas, entretanto, há vidas que se perdem.
Há vidas que se perdem, mas não há um culpado nisto tudo, porque são investimentos que é preciso fazer, há regras que é preciso seguir. Então, temos que proteger as pessoas, não podemos assegurar que as pessoas recebam uma vacina que é subpadrão. Há regras que têm que se cumprir.
Análise de Eduardo Samugudo, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde em Moçambique. É o ponto final neste Magazine Ciência. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.